E o nosso primeiro assunto, claro, de relevância a você ouvinte, já está convocada a sua participação a partir de agora, para você ter o espaço aqui de tirar dúvidas, participar também da nossa entrevista, fique à vontade, viu? 984-52-1235 é o nosso WhatsApp. Isso porque estamos recebendo no programa o doutor Alexandre Triques. Ele quem participa, faz parte do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário e vai nos falar a respeito da perícia nos processos de aposentadoria. Doutor, obrigado por nos atender. Seja bem-vindo. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Um prazer estar falando com a Rádio Marconi.
Igualmente, doutor. Agradecemos a sua disponibilidade para este assunto tão importante e comum a todas as pessoas, né, que trabalham, que têm aí o seu direito à aposentadoria e esperam por esse momento. Eu queria que o senhor iniciasse explicando, num aspecto amplo, o que seria essa perícia nos processos de aposentadoria, como é que ela acontece?
Então, Bruno, o que está acontecendo agora, no momento, é que as pessoas que têm suas perícias marcadas, né, junto ao INSS, que têm perícias marcadas agora para os próximos dias, então amanhã, quinta-feira, sexta-feira, né, inclusive com possibilidade disso estar se prorrogando a nível de sistema até o final da semana mesmo, até o domingo, né, essas pessoas estão enfrentando dificuldades com a realização das suas perícias que já estavam marcadas muitas vezes há semanas ou meses, porque o INSS ele anunciou, né, agora na semana, alguns dias atrás, uma interrupção dos seus canais de atendimento e o fechamento completo do sistema e das agências nesse período de 28, 29 e 30 de janeiro. E o que está acontecendo no momento é que as pessoas estão preocupadas, principalmente aquelas pessoas que têm perícias marcadas para esse período, né, como devem proceder, né, justamente para poder fazer o reagendamento das suas perícias. Né? Então, isso gera muita preocupação, porque essas pessoas estão afastadas do trabalho, às vezes podem estar sem rendimentos, estão doentes, e são milhões de pessoas, né, a nível nacional. Então, esse é o contexto que a gente está vivendo com relação à perícia agora, em razão desse anúncio do INSS de suspensão dos sistemas.
Uhum. E qual a justificativa do governo até o momento, doutor?
A justificativa, Bruno, ela vai assim, na verdade, nós tivemos uma nota da Dataprev, que é a empresa que cuida do processamento de dados e também está trabalhando na transformação digital do INSS, o argumento é que vai se fazer necessária atualização e migração de dados para um novo sistema que vai trazer melhorias para os segurados, para os dependentes da Previdência Social. Mas há já, obviamente, né, muito do contexto também que a gente vive, já há outras narrativas também, né? Uma outra narrativa que está sendo trazida, foi trazida por um deputado federal, no sentido de que, na verdade, o objetivo por detrás desses problemas do INSS é realmente a falta de servidores para o atendimento, justamente que poderiam estar atendendo presencialmente antes da paralisação, poder dar vazão a esses agendamentos, a esses reagendamentos, né? E o que não está sendo possível, em razão da quantidade de o aumento expressivo de procura, né, pelos canais de atendimento do INSS. Então já há também um debate acerca da falta, né, de servidores que estão trabalhando em home office ainda. Há uma informação de que 70% dos servidores do INSS ainda estão integralmente em home office. Muitos deles, inclusive, morando longe, morando fora da cidade onde estão vinculados, né? E que, em razão disso, há carência de pessoas para atender no presencial, né? Isso no plano das discussões, porque a nível oficial a gente tem a nota da Dataprev apenas para a migração do sistema, e essa discussão que está sendo travada é justamente porque não há problema que se parem sistemas para que sejam atualizados, sejam modernizados, mas justamente a discussão que entra aí é a capacidade da Previdência Social de promover os reagendamentos, informar a população a contento, né, que, enfim, abrir um espaço para que as pessoas possam realmente resolver os seus problemas antes da paralisação que está prevista para hoje, às 19 horas.
Toda aposentadoria passa por perícia, depende do tipo do benefício.
Nem toda aposentadoria passa por perícia, né? A bem da verdade, o que acaba acontecendo é que há sim um número sensível de aposentadorias, né? Normalmente aquelas que envolvem incapacidade para o trabalho e também a aposentadoria para pessoa com deficiência, o próprio BPC, que demandam uma avaliação presencial física, né? Mas mesmo, e é um número bem significativo, né? E independente disso, a gente tem também outras situações, porque a Previdência Social hoje, em razão da política de digitalização e de processo eletrônico, ela mantém um atendimento mínimo nas agências, para atender justamente aquele contingente, Bruno, da população que tem dificuldade de operar o aplicativo e às vezes até dificuldade para fazer a ligação telefônica para o 135, né? Então, essa demanda também desse contingente de pessoas é expressivo, porque aquelas pessoas que não conseguem usar o aplicativo podem fazer um agendamento presencial para ter um auxílio de um servidor. E certamente nesses dias de paralisação, há muitos agendamentos para esse público específico, né? É um público que, a bem da verdade, vai à agência para requerer porque não usa aplicativo, ou vai à agência para cadastrar um reconhecimento facial, uma questão biométrica. Justamente para liberar o empréstimo consignado, que agora é obrigatório, o reconhecimento, desde novembro de 2025, é obrigatório esse reconhecimento para empréstimos consignados. Eventualmente, tirar um extrato de contribuição, porque não consegue acompanhar o valor do seu benefício pelas plataformas. Então, tem uma demanda, para além da perícia, muito expressiva também, né? INSS, sempre que a gente fala em INSS, a demanda é muito elevada pelo contingente que é vinculado à Previdência no Brasil.
Doutor, para quem já está nesse processo, iniciando, esperando a sua aposentadoria, o que é verificado na perícia? Como é que ela acontece?
Bom, a perícia vai fazer a avaliação médica da condição de doença que essa pessoa possui e verificar se essa condição de doença ela impossibilita parcial ou totalmente o exercício do trabalho ou da atividade eventual que essa pessoa exerce. Isso que a perícia vai fazer nas aposentadorias por incapacidade, nos auxílios, né, por incapacidade também. Naquelas pessoas que estão postulando o BPC, o benefício de prestação continuada, que é a prestação assistencial, que não exige contribuição por parte do interessado, também vai se fazer uma avaliação social com assistente social, que vai fazer uma avaliação do contexto familiar, a questão socioeconômica e também vai complementar a perícia, que é biopsicossocial, o que também acontece nas aposentadorias para a pessoa com deficiência. Então, essas demandas periciais, elas, apesar de o INSS ofertar de uma forma residual ela por telemedicina, ela sempre demanda a ida da pessoa à agência. E aí, evidentemente, que 3 dias de sistema suspenso geram um transtorno enorme, né? Considerando também que a gente sempre no IBDP reitera, né, as nossas participações, enfim, os momentos que a gente tem a oportunidade de trazer a opinião do Instituto, a gente sempre reitera que boa parte desse público são pessoas de mais idade, são pessoas que não são totalmente letradas no mundo digital, são pessoas que muitas vezes não operam a internet, não usam aplicativo, o aplicativo às vezes também não é tão transparente quanto deveria ser. Então, o que está acontecendo aí nos últimos dias é que a notícia viralizou, né? Hoje tudo viraliza de uma forma muito rápida e isso gerou uma demanda muito grande de procura nas agências, né? Tudo indica que é esse o fenômeno que está acontecendo e foi isso que a Dataprev também destacou na nota.
Doutor, abrindo espaço também aqui para a nossa audiência, temos algumas perguntas. Bom dia, Bruno. Bom dia, doutor. Meu sogro tem 70 anos e ainda não conseguiu se aposentar. Ele não tem 15 anos de contribuição. Por idade, ele não se aposenta?
Ele pode se aposentar por idade com 65 anos, então o requisito da idade ele já preenche, porém ele precisa ter os 15. Ele tem que buscar os 15 anos de contribuição para poder fazer jus a essa aposentadoria por idade. Caso, por qualquer razão, ele não consiga voltar a contribuir em razão da idade avançada ou razão de alguma outra vulnerabilidade, alguma situação inerente à própria faixa etária e histórico de vida dessa pessoa, ele se ele não tiver renda elevada, estiver com renda dentro dos parâmetros, ele pode solicitar um benefício de prestação continuada ao idoso, que é devido a todas as pessoas idosas com 65 anos ou mais, que comprovem não ter meios de manter a manutenção da sua família. E existe um critério socioeconômico de um quarto do salário mínimo por pessoa em cada família, com algumas variações, claro, específicas. Então, a gente, para aquelas pessoas que chegam à idade avançada e não conseguem, o ideal é que retomem a contribuição, mesmo como facultativos, retomem o carnê e que se façam a sua inserção no sistema de previdência, que é o sistema securitário por excelência que a gente tem na Seguridade Social. Agora, claro, aquelas pessoas, por diversas razões, a gente verifica um histórico de vida, às vezes tiveram um histórico de vida de muito trabalho, de contribuição, de condição socioeconômica boa, mas em razão de circunstâncias sociais da vida, estão com a idade avançada e não vão ter condições de retomar essa contribuição, podem avaliar a possibilidade de enquadramento no BPC, que não é igual à aposentadoria por idade, porque tem esse critério da renda, da vulnerabilidade que precisa ser demonstrada.
Bom dia, Bruno e doutor Triquez, aqui é o Pilon. Pergunta para o advogado: a Inês, minha esposa, paga o carnê GPS individual. Em março completa os 15 anos exigidos e ela tem mais de 65 anos de idade. Porém, lá pelo decorrer do período, ficaram 6 contribuições sem pagar. O que vale dizer que no final dos 15 anos do carnê ainda faltam 6 meses. A pergunta é: ela pode juntar os 6 meses que faltam e pagar antecipado para zerar o carnê? Obrigado e bom dia. Pergunta do ouvinte.
Perfeito. Essa é uma pergunta bastante atual, porque a gente teve mudanças recentes com relação a esse assunto, né? Vai depender de onde está localizado no tempo esse buraco de 6 meses. Se esse buraco de 6 meses ele estiver, né, localizado em períodos muito antigos, não vai ser possível o complemento desses valores, né? Por quê? Porque a gente precisa, para a aposentadoria, ter, né, justamente os 15 anos do tempo de contribuição, a idade que ela já preenche, né? Mas a gente precisa ter também algo que às vezes não é tão compreendido, porque realmente é complexo, que se chama carência na Previdência Social. A carência exige esses 15 anos, a carência ela é contada, na verdade, em meses, ela exige 180 contribuições que tenham sido feitas em sua época própria. Né? Existe a possibilidade de pagar retroativos se for no período recente, né, o período recente. Agora, períodos anteriores, ela vai ter provavelmente problemas, né? Aí tem que avaliar o caso concreto dela em específico, para ver se é possível fazer algum planejamento nesse sentido. Porque tem que tomar muito cuidado, porque se pagar os meses sem uma devida orientação, ou sem saber se exatamente está pagando correto, pode não contar como carência e também não gerar o direito à devolução desse pagamento.
Muito bem. Doutor, a aposentadoria por invalidez sempre passa por perícia?
Sempre passa por perícia. As aposentadorias por invalidez, que hoje são chamadas, né, aposentadoria por incapacidade permanente, elas vão exigir sempre uma avaliação pericial que vai ter que verificar se esta pessoa está totalmente incapacitada para trabalhar e insuscetível de reabilitação. A perícia, além de avaliar a incapacidade, quando é caso de incapacidade total e permanente, vai verificar se existe a possibilidade da Previdência Social encaminhar essa pessoa para uma formação para exercer uma outra atividade compatível com a limitação que ela tem, né? Isso se chama reabilitação profissional e fica a critério do perito definir isso, né? Não é tão comum encaminhamento para reabilitação profissional. Via de regra, se a pessoa está permanentemente incapaz, ela tem direito à aposentadoria, sim.
Mais outra pergunta aqui, doutor, do nosso WhatsApp. Bom dia, tenho 60 anos e 22 anos de contribuição. Preciso pagar todo mês?
Perfeito. Essa também é uma questão envolvendo planejamento. Claro que eu posso responder assim de uma forma objetiva, mas é sempre importante reiterar para os nossos ouvintes que cada caso tem que ser sempre examinado com cuidado, porque a matéria previdenciária ficou muito complexa com as últimas reformas, né? Mas, nesse caso, né, o nosso ouvinte já tem os 15 anos, que é o tempo mínimo de contribuição e carência para uma aposentadoria hoje, né? Ele só precisa preencher a idade de 65. Então, a rigor, se ele parar de pagar, né, se ele parar de pagar e esperar os 65 anos para se aposentar, ao aniversariar, ele vai ter o direito, mesmo que ele pare de pagar, né? A questão é que, se ele parar de pagar, ele fica desprotegido para o advento de alguma incapacidade. Se nesse transcurso dos 60 aos 65 anos, por qualquer razão, né, essa pessoa se vê acometida de algum problema de saúde, alguma situação que possa prejudicar a vida independente, né, e o próprio rendimento, do seu próprio rendimento e tudo mais, a partir do momento que ele para de pagar, depois do transcurso aí de um ano, ele, via de regra, ele perde essa proteção. Então, aí ele fica desligado da Previdência. Mas ele pode fazer esse planejamento sem problema. Se ele quiser, né, romper a relação, já que já tem os 22 anos, e só esperar o preenchimento da idade, não há nenhum problema. Ele não precisa estar vinculado ao sistema no momento do aniversário de 65 anos.
Um outro relato por aqui: mulher com 59 anos, 15 anos de contribuição e um bom período antes dos 15 anos de contribuição, fez trabalho rural. Ela já pode se aposentar ou apenas aos 60 anos, o tempo rural pode ajudar ela em algo, ou após a assinatura de carteira só se aposenta com 15 anos de contribuição?
O fato, Bruno, de ela ter o rural ajuda, porque existe uma modalidade de aposentadoria no INSS que permite computar o tempo rural com o urbano. Se chama aposentadoria por idade híbrida. A aposentadoria por idade híbrida, ela vai garantir, né, a aposentadoria com o tempo reduzido, né, com o tempo reduzido não, perdão, com a idade, né? Na verdade, ele vai manter a idade normal, né? A idade de 62 anos, e porém, vai permitir que ela leve em consideração no tempo dela o período urbano e o período rural. Totalizando entre urbano e rural 15 anos e preenchendo a idade, ela pode sim se aposentar pela aposentadoria por idade híbrida, está muito próximo.
Bom dia, Bruno. Pergunta para o doutor: minha irmã tem 51 anos. Tem 51 anos de idade, 25 anos de contribuição. Trabalha em hospital. Ela pode se aposentar? Tem insalubridade?
Então, também outra temática bem, bem atual, né? Essa pessoa, a irmã do nosso ouvinte, a irmã, pelo que eu entendi, né?
Isso.
Do ouvinte, ele faz referência, ao ouvinte, à aposentadoria especial. Então, quem trabalha em hospitais, via de regra, pode ter o direito a essa aposentadoria especial. Porém, precisa comprovar 25 anos de trabalho nessa condição, e isso precisa ser demonstrado ao INSS através de um documento que tem que ser solicitado junto ao empregador, que se chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, ou também vulgarmente conhecido como PPP, que o RH das empresas fornecem. Esse PPP tem que atestar, então, que a pessoa trabalhava em ambiente hospitalar, em contato com pacientes, em contato com micro-organismos infecto-contagiosos, fungos, parasitas, enfim, tudo que é tipo de trabalho que é inerente à atividade no hospital. Então, normalmente, sim, a atividade em hospital ela é considerada uma atividade especial, porém, a reforma previdenciária de 2019, de 13 de novembro de 2019, mudou e tornou as regras um pouco mais complicadas. A reforma passa a exigir uma idade mínima de 60 anos para essa categoria de aposentadoria, né? O que está sendo muito contestado, inclusive está sendo objeto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, né, que está julgando esse processo, ele está em processo de julgamento. Porque, por um lado, a aposentadoria especial vem para facilitar a vida da pessoa, né? Para facilitar a vida da pessoa, não, perdão, para retirar a pessoa, né, o mais breve possível do ambiente insalubre. Mas, por outro lado, a reforma traz uma idade mínima que vai lhe obrigar a continuar trabalhando, porque mesmo preenchendo os 25 anos, está com 51, né? Então, essa é a discussão. Mas, pelas regras hoje que a gente tem vigentes, realmente tem que ter a idade mínima de 60 anos. Caso não tenha, pode dar uma espiada na regra de transição da aposentadoria especial, que permite somar o tempo comum com o tempo especial e alcançar 86 pontos, considerando cada ano de contribuição e cada ano de idade um ponto, né? Desde que tenha os 25 na especial. Então tem que ter 86 pontos, considerando todo o tempo, mesmo tempo que não é especial, tempo comum, forma os 86 pontos, e tem 25 específicos na especial. Aí ela pode se aposentar pela regra de transição.
Estamos conversando com o Dr. Alexandre Triquez, mais de 20 anos de atuação na área previdenciária, professor e pesquisador em Seguridade Social, também escritor. Doutor, ainda nessa questão que você respondeu anteriormente, também da área da saúde, pergunta ao doutor sobre a insalubridade na área da saúde, técnico de enfermagem aqui, a nossa ouvinte, não conta mais para a aposentadoria?
Então, está muito relacionada à pergunta anterior, mas eu acho importante a gente destacar para o ouvinte uma questão importante. O que, que diz a regra, né? A regra da Previdência, né? Então, a regra da Previdência é que trabalhadores na área da saúde terão direito a essa aposentadoria especial, que a gente também chama de insalubre, mas o termo correto é o especial, né? Eles terão direito se eles comprovarem que nesses ambientes de saúde eles têm contato direto com micro-organismos infecto-contagiosos. Então, com base nessa regra, a Previdência Social vai reconhecer a especialidade, a insalubridade de trabalhadores na área da saúde, se o PPP, que eu referi agora há pouco, o formulário que a gente tem que solicitar o empregador para levar ao INSS, mostrar que essa pessoa tinha contato com micro-organismos. De que forma isso vai constar no PPP? Né? Vai constar da seguinte forma: a pessoa trabalha, por exemplo, em contato com instrumento cirúrgico, a pessoa trabalha em contato com paciente em sala de hospital, quarto de hospital, que é o caso do técnico, que é o caso da enfermagem, que é o caso, muitas vezes, né, da nutricionista, que é o caso, muitas vezes, né, de alguma pessoa que trabalha na manutenção do hospital, então tem que entrar nesses quartos para fazer a manutenção do banheiro, né, para fazer uma manutenção do quarto ou alguma coisa específica. Tem que ficar evidenciado o contato ou com material e ambiente ou com pessoas. Né? Porque para o INSS é isso que presume a especialidade, é isso que presume a insalubridade. Né? Porém, está crescendo fortemente hoje no próprio INSS, nas instâncias recursais do INSS, que é possível, né, o segurado que não ficar contente com a sua decisão do INSS, ele pode recorrer para o Tribunal Administrativo, que é o CRPS, o entendimento que a melhor forma de avaliar isso é demonstrar que a pessoa trabalha em hospital e que a atividade dela é indissociável do contato com esses micro-organismos. Porque mesmo que ela não trabalhe específico com o paciente, mesmo que ela não trabalhe específico nos corredores, nos quartos e tudo mais, ela semanalmente ela tem rotina de entrar lá dentro. Então, por exemplo, às vezes a gente recebe no escritório um auxiliar de almoxarifado que recepciona o material para o hospital, oxímetros, gaze, água, soro, medicações que são compradas pelo hospital. Por exemplo, ele precisa testar o oxímetro que a instituição compra. Então ele entra junto com o técnico, vai lá no quarto testar no paciente o oxímetro para ver se o oxímetro está funcionando. Esse auxiliar de almoxarifado, que a princípio a gente associaria à insalubridade, ele habitualmente, toda semana, ele faz esse ingresso em setores com exposição a micro-organismos, e se a gente demonstrar que isso é indissociável à atividade dele, ele pode reconhecer também a insalubridade. Então, não terminou a insalubridade, ela ficou um pouco mais complexa, principalmente no INSS.
Pergunta do ouvinte, doutor. O meu filho trabalha desde os 18 anos de idade, atualmente tem 52 anos. Trabalhou a vida toda com carteira assinada, já pode pedir aposentadoria? Seriam 34 anos, então, não é de carteira assinada?
Perfeito. Infelizmente, não. Né? Por quê? Porque, na verdade, agora nós temos a idade mínima. A grande, talvez o grande divisor de águas da reforma de 2019 foi a idade mínima, porque até o momento da reforma, com 35 anos, ele poderia estar se aposentando. Já havia uma possibilidade de aposentadoria, redução e tudo mais, mas ele já poderia se aposentar e, eventualmente, até continuar exercendo seu trabalho, receber a aposentadoria e o salário na empresa, né, que trabalha. Agora, com a reforma de 2019, nós temos a idade mínima, que é 65 anos os homens e 62 anos as mulheres. Então, ele vai barrar na idade mínima. O que eu sugiro é que ele dê uma olhada nas regras de transição, porque existem algumas regras para amenizar um pouco os efeitos dessa idade mínima, mas muitas vezes a pessoa não consegue se enquadrar antes dos 65 se homens ou 62 se mulheres. É importante dar uma olhadinha nessas regras de transição.
Pergunta, doutor, também de quem mora no exterior, dúvidas. Tenho 55 anos, 11 anos de contribuição paga. É, ainda faltam os outros anos. A pergunta é melhor pagar um salário mínimo ou dois salários até completar os 15 anos de contribuição?
Vai depender muito do perfil contributivo até aqui. Se o perfil contributivo ele for um perfil contributivo pagamentos maiores, talvez possa ser interessante pagar um salário maior. Se o perfil contributivo é de salário mínimo ou próximo de salário mínimo, não vale a pena pagar mais. E, na verdade, hoje em dia tem que olhar muito bem essa questão do pagamento, porque a fórmula de cálculo ela é muito restritiva, mas nós temos o piso do salário mínimo. Então, muitas vezes, a pessoa contribui numa média maior, mas vai aplicar a alíquota lá de 60% e acaba no salário mínimo. É possível prever isso antes para não fazer a contribuição desnecessária. Se tem a possibilidade de pagar facultativo e escolher o valor da contribuição, pagar o que realmente vai ser necessário para não desperdiçar dinheiro em contribuição que depois não vai se reverter em vantagens, né, para essa pessoa.
Doutor, retornando à questão da perícia, dor, limitação física, também a questão de sofrimento emocional são considerados nessa hora?
São considerados. Porém, mais nas aposentadorias para pessoa com deficiência e DPC do que nos auxílios e aposentadoria por invalidez. Porque, como referi agora há pouco, as aposentadorias que envolvem a pessoa com deficiência, além da avaliação médica, se tem uma avaliação social. E essa avaliadora social, que é assistente social, ela vai avaliar os impactos que a doença gera no contexto de vida da pessoa, através de uma metodologia bem objetiva. Né? Então, por exemplo, a pessoa tem um problema, né, mental, tem um problema, né, alguma questão específica, né, psicológica e tudo mais, a perícia médica normalmente, nos auxílios e na aposentadoria por invalidez, faz uma avaliação realmente muito racional do ponto de vista médico, vai verificar o enquadramento do diagnóstico, lá do código de diagnósticos. Ela pode olhar além disso? Pode, mas a prática mostra que nem sempre olha. No caso das aposentadorias para pessoa com deficiência e no BPC, a gente consegue trabalhar melhor isso. Porque aí não basta o problema de saúde, eu tenho que demonstrar o impacto. Né? E aí cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa mora em um determinado lugar, tem uma relação familiar, tem um histórico de vida. E aí esses aspectos pessoais, a gente consegue exigir que sejam mais avaliados. Né? Apesar de que os peritos médicos também devem avaliar tudo isso. Mas a prática corriqueira nos mostra que nem sempre avaliam.
Uhum. Então, se, por exemplo, doutor, nesses casos, se a pessoa tem um laudo lá do médico particular, vai pesar na decisão na hora da perícia do médico para aposentadoria do médico do INSS?
Vai pesar na decisão, uhum. Com certeza.
Uhum. Bom, ainda pergunta a respeito dessa questão das receitas, temos a participação aqui do nosso ouvinte. Tem um parente que necessita de um acompanhamento permanente, pois está acamado. A pessoa que cuida tem direito a 25% do aposento, o acamado já recebia aposentadoria antes do acidente?
Sim, se ele já recebe aposentadoria por invalidez, ele comprovando que é portador de uma doença, né, que demanda o acompanhamento, o auxílio de terceiros, ele faz a solicitação pelos canais de atendimento do INSS, é marcada uma perícia, essa perícia vai avaliar essa condição. Se não puder se deslocar, inclusive, ela pode ser feita em casa ou no hospital. Né? E uma vez comprovada essa necessidade do auxílio, a Previdência passa a pagar 25%. Então, sim, tem o direito, sim.
Doutor, qual o melhor canal de informação hoje para a questão dos documentos que a pessoa precisa levar para a perícia, saber um pouco mais dessa questão das modificações do sistema previdenciário que o senhor citou anteriormente? Quais são as formas de comunicação, de acesso à informação que o ouvinte pode ter?
Bom, hoje, Bruno, certamente assim a gente pode falar com mais, digamos assim, mais eloquência sobre o portal público. O portal público do INSS melhorou muito, né? Todos os portais governamentais estão evoluindo, apesar dos desafios, dentre eles o que a gente destacou aqui hoje, o problema que a gente está vivenciando essa semana, mas do ponto de vista da transparência, da prestação de informações e tudo mais, até mesmo por força de leis, de acordos internacionais, os quais o Brasil é signatário, os portais públicos melhoraram muito a interatividade e as informações. Então, hoje o portal do INSS, né, o ouvinte colocando lá no Google INSS, entrando no portal.gov do INSS, ele tem ali todas as informações, né? Caso ele não se sinta ainda tranquilo com essas informações do portal, ou até tenha dificuldade para o manuseio delas, ele pode, né, ligar para o 135 da Previdência e fazer um agendamento para ir na agência buscar essas informações. Né? Algumas informações são prestadas por telefone, mas são mais limitadas, porque é um atendente que não é de carreira do INSS, que atende o canal 135, mas ele tem alguns protocolos, ele pode solucionar algumas demandas mais simples, mas se ele não conseguir solucionar, ele está autorizado a fazer um agendamento para que essa pessoa vá lá na agência se informar. Esse é o canal oficial, essa é a maneira correta de fazer, apesar das dificuldades que a gente sabe que existem. O próprio canal 135, por exemplo, telefônico, não raras vezes a gente precisa fazer um contato e fica 30, 40 minutos aguardando ser atendido. Mas é o canal oficial, né? E tem o aplicativo Meu INSS também, que pode ser instalado no celular, para quem já tem o domínio maior com relação ao aplicativo, com a senha.gov, pode acessar e também tem essas informações.
Doutor, quem quer ter mais contato com o seu trabalho, o escritório onde você atende, você tem redes sociais, como é que faz para o ouvinte entrar em contato?
Acho que vou deixar a minha rede social pessoal, porque eu a utilizo profissionalmente e também, claro, as nossas predileções pessoais nas redes sociais, mas ela eu a utilizo, digamos assim, profissionalmente, até porque exerço, né, a função de professor, então trago muitas informações ali. Aqueles que quiserem me acompanhar por ali, minha rede social é o arroba Alexandre Triques, Triques com CH, Triches, né? Então, Alexandre Triques. Essa é a minha rede social no Instagram, no Facebook, no próprio X, no próprio Twitter. Eu estou costumeiramente compartilhando angústias, novidades, trazendo algumas informações. Eu deixaria esse contato, eu acho que é bem bacana poder compartilhar com o público ouvinte.
Legal, doutor. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação conosco. É um assunto amplo, vasto. Por questão de tempo também a gente não tem oportunidade para responder todas as perguntas, agradecendo também a nossa audiência, mas fica o espaço aberto, claro, sempre à sua disposição para futuras participações. Obrigado, doutor. Um bom dia, viu?
Obrigado, Bruno. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Em nome do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário.